Nesse mês, o Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutancâmon celebra uma ocasião única, os 30 anos da chegada da múmia Toatmeia a Curitiba. O museu preparou uma programação para convidar o público a conhecer a trajetória dessa mulher que atravessou séculos e continentes do Egito aos Estados Unidos até encontrar o repouso na capital paranaense em abril de 1995. Atualmente, a Toatmeia é a única múmia egípcia verdadeira de corpo inteiro em exposição no Brasil. Para contar detalhes dessa programação, a gente conversa agora com a Vivian Tedardi, que é a gerente cultural da Ordem Rosa Cruz. Vivian, seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, Felipe. Muito obrigada.
Vamos começar falando um pouquinho como é que vai ser essa programação em comemoração a esses 30 anos da chegada da múmia aqui para Curitiba.
Certo, nesse sábado agora, dia 12 de abril, nós abriremos uma ala da nossa exposição dedicada, né, à história da Toatmeia, alguns documentos que vão ser expostos pela primeira vez, falando a respeito da Toatmeia quando esteve nos Estados Unidos, do processo de pesquisa dela, de tomografia que nós realizamos aqui em Curitiba, em especial por um trabalho realizado pelo professor doutor Moacir Eliei Santos, que é responsável pelo projeto Toatmeia, e que foi responsável para a gente conhecer tudo o que nós sabemos a respeito dela, desde a sua descoberta até o momento.
E tem também um mini documentário.
Isso, no período da tarde, depois, às 15 horas, nós teremos uma palestra, né, com o professor Moacir, que vai contar a história da Toatmeia, e logo após a gente vai exibir esse mini documentário, então, com alguns aspectos da história de Toatmeia.
Então vamos explicar um pouquinho aqui para o público quem é a Toatmeia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que ela viajou até chegar aqui em Curitiba, mas vamos entender primeiro ela, né? Aonde ela viveu, qual é que era o papel dela na sociedade, o que a gente sabe sobre ela?
Bom, então nós não temos muitas informações a respeito de quem ela foi no Egito Antigo. A questão é que ela foi descoberta por volta de 1885, na região de Tebas Ocidental, no Egito. E a única informação que foi possível encontrar no ataúde original dela é que ela seria uma servidora de Ísis. Isso significaria que ela teria atuado como cantora ou musicista em um dos templos dedicados à deusa Ísis. Então, essa é a única informação que a gente pode realmente imaginar sobre a vida dela no Egito Antigo.
E o nome Toatmeia é algo que a gente acabou dando nome, né, nós como sociedade, ou a gente tem inscrições que a gente consegue entender que ela já era chamada assim?
Na verdade, Toatmeia é um apelido que foi dado para ela. No ataúde original não estava presente o nome. Então, nos Estados Unidos, ainda no final do século XIX, um professor do primeiro museu onde ela ficou exposta acabou chamando-a de Toatmeia, por conta dos faraós Toatmés, como se tivessem dado um termo feminino, digamos assim, para dar esse nome a essa múmia, e aí foi batizada então de Toatmeia.
E agora a gente entendeu um pouquinho o caminho que ela fez, né? Você falou ali de quando ela foi descoberta, né, os anos 1800 e pouco. Como que ela saiu de lá? Você já falou dessa questão dela ter o primeiro espaço de exposição, e que caminho que ela foi percorrendo até chegar aqui em Curitiba?
Perfeito, né? Então ela foi descoberta por volta ali de 1885, e no ano seguinte ela foi dada de presente a um secretário norte-americano chamado Samuel Sullivan Cox. Quem deu a Toatmeia de presente para ele foi um Khediva do Egito, chamado Mohamed Pasha Tewfik. Ele recebeu Toatmeia e mais uma outra múmia e as trouxe então para a América. Chegando nos Estados Unidos, só em 1888 é que ela foi para uma cidade pequena, perto de Nova York, chamada Round Lake, onde ela vai ser exposta pela primeira vez. Vai ficar em exposição até 1918, quando o museu fecha. Depois disso, ela acabou seguindo para algumas cidades dos Estados Unidos, até que em 1987, ela foi adquirida pelo Museu Egípcio de San José, na Califórnia. E aí o nosso museu aqui em Curitiba foi fundado em 1990, e em 1995, esse museu da Califórnia doou Totimeia para nós aqui em Curitiba. Então ela chega aqui no dia 11 de abril de 1995.
E como que é feito esse transporte, né? Principalmente lá no começo, já existiam técnicas do cuidado para fazer esse transporte, depois já vindo para Curitiba, acredito que já devia ser um cuidado um pouco maior, porque daí já é um tempo mais próximo do nosso.
Na verdade, todo esse transporte foi feito principalmente num caixão. Era tratado realmente como um morto, né? A gente não, por exemplo, quando ela chega em Curitiba, ela estava num caixão cor-de-rosa. Então, nós acreditamos também que todo esse processo da Totimeia, nessas várias viagens que ela fez, desde que ela foi descoberta, foram em modelos de caixão.
E aí, aqui em Curitiba, como que ela é cuidada? Que tipo de trabalho é feito com ela?
Aqui no museu, então, nosso principal cuidado é com a manutenção de uma umidade baixa, né? Porque vamos pensar, o que que é um corpo mumificado? É um corpo seco, é um corpo desidratado. Então, é necessário, justamente para sua conservação, a gente cuidar da umidade, que é o principal fator que pode trazer alguma questão que não vai nos ajudar no seu processo de conservação. Então, nós aqui temos uma técnica, principalmente utilizando sílica gel, mantendo a umidade baixa dentro do ambiente onde ela está exposta.
E assim, né, nem sempre, né, quando a gente vê múmias e tal, nem sempre elas são expostas, né? Aqui em Curitiba, efetivamente, ela é exposta, ela tem um tempo todo, tem momentos que vocês guardam ela. Como é que funciona aqui isso nesses 30 anos aqui de Curitiba?
Então, praticamente a Totimeia está exposta desde que ela chegou aqui em Curitiba. Foram poucos os momentos onde ela ficou guardada, mas ligados ao momento de renovação aqui do museu, que aconteceu ali em 2014, 2015. Tirando esse período, ela sempre esteve em exposição. Desde que ela chegou aqui, ela já teve duas tumbas, né? Então, que foram construídas, organizadas aqui no museu, justamente para mantê-la em exposição. Então, além, é claro, de visitar a múmia, você consegue observá-la dentro de um espaço que está relacionado também à crença na vida além túmulo dos egípcios antigos, que justificava todo o processo de mumificação.
E para a gente abrir um pouquinho, né, para a pessoa que às vezes não sabe como funciona, por que que os egípcios gostavam de mumificar as pessoas? Qual o significado disso?
Na verdade, os egípcios antigos, eles acreditavam numa vida além túmulo. Para que essa vida além túmulo acontecesse, era necessário a conservação dos corpos. Eles acreditavam, na verdade, que nós somos formados por sete partes. Nós temos um nome, temos uma sombra, temos o coração, que é a nossa consciência, temos princípios que eles chamavam de Ka, que é o princípio de energia, de Ba, que é o princípio de mobilidade, e temos o corpo. Para que tudo isso continuasse existindo, era necessário com que o corpo fosse conservado. Então, eles desenvolveram um processo justamente para conservação dos corpos, que nós hoje chamamos de mumificação. Né? Então, isso nada mais consiste num processo que demorava cerca de 70 dias para ser realizado, que estava relacionado à retirada dos órgãos, do cérebro, e depois à desidratação do corpo, utilizando um produto chamado natrão, então, onde todo o líquido do corpo secava, sobrando justamente pele, músculo e ossos, né? Que isso é um corpo mumificado, que depois era enfaixado, chegando até cerca de 20 camadas de tecido. Depois a gente tem uma máscara funerária, né? Era posto sobre a face. E por fim, dentro de um ataúde, que é aquela espécie de caixão.
E não necessariamente todas as pessoas eram mumificadas.
Isso vai variar um pouco ao longo da história do Egito Antigo, né? Que nós estamos falando cerca de 3 mil anos de história. Em seu princípio, apenas os reis, de fato, tinham direito ao processo de mumificação. Nós temos que esse depois é um direito que foi estendido à nobreza, Até que chega um momento onde a maior parte da população podia ser mumificada. Porém, é claro que você tinha que ter condições de pagar por todo o processo, pelo material, pelos sacerdotes que executavam o processo de mumificação. E isso acabava, digamos assim, elitizando também o próprio processo de mumificação.
E agora, para a gente fechar, então vamos voltar para o evento que vai acontecer no sábado, né? Um evento que celebra os 30 anos da chegada da múmia Toquemeia a Curitiba. Quem quiser participar, precisa se inscrever previamente. Como que faz para participar da programação no sábado?
Isso, para participar então da nossa palestra no período da tarde, nós estamos com a inscrição aberta no site Simpla, mas também quem entrar no site do museu tem lá o descritivo da atividade, já com o link direto para fazer a inscrição. É uma atividade gratuita, né? E aí a oportunidade de conhecer sobre a história dessa egípcia antiga que vive aqui em Curitiba, né? Assistir o nosso mínimo documentário. E também ter a oportunidade de visitar as exposições que compõem o Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon.
Então, nós conversamos com a gerente cultural da Ordem Rosa Cruz, a Vivian Tedardi, que falou um pouquinho para a gente dessa comemoração, desse momento, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutancâmon celebram os 30 anos da chegada da múmia Toquemeia a Curitiba, dessa programação acontecendo no sábado. A gente aproveitou para entender um pouquinho sobre como ela chegou até aqui, quem é a Toquemeia. E aí já fica esse convite para as pessoas participarem no sábado. Vivian, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Eu que agradeço.